Essa foi a doutora Regina Fontes, coordenadora da Ouvidoria do Senado Federal. Vocês notaram que ela usou 20 minutos, mas é que eu sou muito tolerante. É 10 com mais 5 e a tolerância máxima mais 5. Então você ficou na tolerância máxima. Ficou bem ainda. Mas dizer, doutora Regina, que para mim, eu atuo muito também com as redes sociais e percebo exatamente isso. Acho que um dos segredos para a rede social ser cada vez mais incrementada é o que a senhora falou, é dar retorno. A população quer retorno, ela quer dar opinião, dar sugestão e quer saber o que a gente achou. Então, eu tenho insistido muito no meu gabinete, eu recebo aí milhares de correspondências também, para que a gente consiga responder dentro do possível, né? Porque é muita correspondência. Mas parabéns pelo trabalho e meus parabéns ao senador Flecha Ribeiro pelo trabalho que vocês vêm realizando aqui no Senado. Como estão todos os convidados já presentes, em seguida vamos para a segunda mesa, convidamos agora o doutor Sebastião Coelho da Silva, desembargador eleitoral, ouvidor do TRE do DF.
Senador Paulo Paim, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes, agradeço o convite e, de início, quero reconhecer em Vossa Excelência um lutador efetivo pelas causas dos direitos humanos das minorias, dentre as quais eu me incluo, e agora com essa nova frente do trabalho das ouvidorias. Eu represento o Poder Judiciário, estou no TRE cumprindo o mandato, mas sou juiz de carreira, e como juiz de carreira eu sou um garantista. Ao ler o artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Parece até uma redundância que nós tenhamos que dizer que a pessoa tem que ser reconhecida em todos os lugares. Bem, o Poder Judiciário, como todos sabem aqui, não é qualquer novidade, há muitos anos atrás, sempre foi um poder fechado em si mesmo. Talvez até por isso o grande desconhecimento da população, até dos órgãos de imprensa, sobre o efetivo trabalho do Poder Judiciário, o efetivo trabalho dos servidores, dos juízes. E as ouvidorias são novas. Do Tribunal de Justiça do DF, onde eu atuo, tem 10 anos, mas é uma ouvidoria pioneira, uma ouvidoria com quadro efetivo, constando inclusive da lei de organização judiciária, dada a sua importância como canal para a população. Eu participei sexta-feira de um debate em Goiânia sobre a coordenação do Conselho Nacional de Justiça e fomos informados lá que o maior tribunal de justiça do país tem em seus quadros 7 servidores na área de comunicação, sendo dos quais dois fotógrafos. Então, vejam que a comunicação com a população é uma comunicação absolutamente falha. E a ouvidoria, quando nós, no âmbito interno, quando falamos de ouvidoria, acabamos tendo algumas resistências, porque a ouvidoria, os órgãos públicos não se conscientizaram ainda na sua totalidade de que nós, como servidores públicos, nós temos que prestar um serviço à população. E nós temos que saber o que é que a população, que o usuário desse serviço, pensa do nosso serviço. O que é que ele entende, como nós estamos prestando esse serviço. E só através desse feedback que nós podemos adotar procedimentos para correção do rumo ou das rotas que às vezes estamos tomando, achando que estamos abafando, e na verdade temos muitas falhas e somos criticados e merecemos a crítica. Mas o que interessa? Interessa é a efetividade. Interessa é que o cidadão ele busque essa informação e ele tenha um retorno dessa informação. Da procura da nossa ouvidoria, em 86% dos casos, o contato é feito por telefone. embora nós disponhamos nas 22 zonas eleitorais, uma carta com selos, carta cidadão, da pessoa coloca, se identifica ou não, para na zona eleitoral, que é encaminhada para a ouvidoria. Embora tenhamos e-mail, atendimento pessoal, o meio mais procurado é o telefone. Por quê? Porque a pessoa, ela quer ligar e conversar com alguém, quer sentir. Eu acho que todos aqui já passaram pela situação irritante de ligar no 0800 de alguma empresa e falar com a máquina, depois com outra máquina, depois com outra máquina. Nós nos transformamos em números. E o cidadão não quer isso, ele quer o calor humano. Não por isso que o senador acabou de dizer aqui no início da sessão que esteve em 100 comícios no Estado. Por quê? Não basta ele mandar uma imagem dele daqui de Brasília dizendo, olha, eu sou o senador Paim, vocês já sabem o que eu fiz por vocês no Rio Grande do Sul e todos sabem, o Brasil inteiro sabe, meu candidato é fulano. Não, ele quer dar um abraço no senador Paim, ele quer ouvir alguma demanda que ele tenha colocado no período pré-eleitoral que possa estar sendo desenvolvida pelo senador Paim. E a minha área como eleitoral é a área talvez mais sensível aqui. De todas. Por quê? A área eleitoral, ela demanda com as paixões políticas, a interpretação de cada um do seu ponto de vista político do que deve ser o correto ou não. E o Tribunal Eleitoral é esse desaguador, tanto para orientar a população, que deveria ser e deve ser o seu principal vetor. A cada eleição, infelizmente, nós temos uma legislação diferente, não regulamentada pelo data venia, né? Usando a linguagem do juridiquês, pelo Congresso Nacional, e o Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, baixa uma resolução que, às vezes, o próprio tribunal tem que interpretar, nós, juízes da Corte Eleitoral, temos que interpretar, com dúvidas, e o cidadão, com mais razão ainda. Quando nós tratamos da prestação de contas, senador Paulo Paim, julgamos prestações de contas, nós, na maioria das vezes, constatamos o desconhecimento do próprio candidato. Ele não quer fraudar a sua prestação de conta, mas a sua informação não é suficiente. Imagine para o cidadão que quer a demanda do Tribunal Eleitoral. Então, nós temos lá um quadro. A ouvidoria recente também é de 2005, temos um quadro com 4 servidores do quadro, mais 4 fixos, e agora para esse período pré-eleitoral ou já eleitoral, contratamos mais 20 servidores temporários para atender a basicamente aquelas pessoas que vão fazer justificação aqui no Distrito Federal, que será em torno de 200 mil eleitores. Em 2010, nós tínhamos 1.836.000 eleitores em Brasília, hoje temos 1.847.000, é pequeno. E em 2010, que foi o ápice do nosso processo eleitoral, nós tivemos 54.837 atendimentos na ouvidoria. No ano de 2011, tivemos 6.819 atendimentos. E neste ano de 2012, já tivemos 2.154 atendimentos feitos pelos nossos eleitores, pelos cidadãos aqui do Distrito Federal. Qualquer demanda que chega ao Tribunal Eleitoral, em um prazo máximo de 5 dias, a pessoa que fez aquela reclamação ou algum pedido de informação, de esclarecimento, ela terá um retorno. Seja de forma satisfativa, se a demanda for simples, ou pelo menos para dizer a ela, olha, o seu pedido está encaminhado. Existe no Tribunal Eleitoral uma cartilha, eu vou deixar com o senador esse material que eu trouxe, uma cartilha especificando o que é a ouvidoria, as atribuições, o que pode ser pedido, qual a forma do eleitor, do cidadão entrar em contato com a ouvidoria. Temos uma resolução do próprio Tribunal de 2010, já com base numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo como devem ser os procedimentos, quais as atribuições, e agora está pendente só de publicação uma portaria da presidência do Tribunal para o cumprimento da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso. Um dos primeiros pedidos que recebemos lá com base da lei foi do senador desta casa, o senador Capiberibe, do Amapá, que eu creio que pelo texto ele mandou para todos os tribunais eleitorais do país. Com os dados, nós respondemos no prazo legal, espero que tenhamos respondido satisfatoriamente. Agora, o que é importante? O importante para nós servidores, e nós estamos tratando aqui basicamente do serviço público, né? Vi os dados da Previdência, que é a nossa maior ouvidoria, né? 15 milhões de perguntas, né? Então, nós temos a consciência de quando o cidadão procura um serviço, ele não é um chato que está querendo atrapalhar, que está querendo... esse cara aí é chato, todo dia ele liga para saber. Não, ele está querendo saber retirar a sua angústia. Por exemplo, dá um caso. Eu tenho um irmão, vários, né? Mais especificamente um irmão surdo-mudo, lá em Alagoas, que... Tenho 5 irmãos surdo-mudos, que tinha uma demanda no ministério sobre a pensão do falecimento do meu pai e da minha mãe. E ligava-se e não conseguia falar. Você mandava, olha, ligue para o setor tal, tá. Como é que uma pessoa, eu fui pessoalmente ao local, eu digo, olha, e fui atendido, eu vou já concluir, senador. Eu digo, olha, uma pessoa...
Fique tranquilo que você tem mais cinco, se necessário.
Eu vou procurar ficar só nos 5. Como é que uma pessoa surdo-mudo que está ligando de um estado, logicamente pedindo um favor para uma outra pessoa que está interpretando, você não dá um retorno imediato. Talvez aquela pessoa que fez aquela ligação, aquele favor naquele dia, não possa ser a mesma no contato seguinte. E ela não sabe o que foi que o outro perguntou anteriormente, qual foi a promessa feita. Então, nós temos que ter a conscientização de dar essa resposta aos cidadãos sem entendermos que estamos fazendo favores. Nós não estamos prestando favor nenhum, nós estamos fazendo a nossa obrigação. E graças a Deus, o Poder Judiciário hoje, depois de muito apanhar, está tentando mostrar a cara. Aquela história que o juiz só fala nos autos, né? Se todos estão acompanhando o julgamento, aí o juiz só fala nos autos. Dessa do juiz não falar nos autos, a sua vida, as atividades do Poder Judiciário são levadas de acordo com a interpretação que a imprensa dá. E está correta, porque se eu sou o juiz de uma causa e eu procuro, a imprensa me procura para esclarecer ou não quero esclarecer, sairá o esclarecimento que a pessoa tiver. Não é diferente em relação à ouvidoria. O que é importante para finalizar? O nosso serviço no TRE, ele tem o custo de uma ligação local. Mas o ideal seria, senador, que em todas as ouvidorias essas ligações fossem gratuitas. O Senado, a doutora Regina apresentar, eu creio que uma parte dessas ligações gratuitas deva sair no custo do orçamento do Senado. Creio que sim, não é? Mas o ideal, senador, eu faço uma provocação, Vossa Excelência talvez pudesse propor algum projeto que as operadoras de serviço público fossem obrigadas a distribuir entre si o custo das ligações gratuitas para os órgãos públicos, porque os seus lucros já são suficientemente exorbitantes para o serviço, respeitosamente, que não é prestado com qualidade. Então, talvez eles pudessem dividir com o poder público um pouco dos seus gastos, dos seus lucros, para que o cidadão possa acessar o serviço público e ter as suas informações. Eu concluo dizendo, só mais um detalhe, com essa preocupação das eleições deste ano, e nós não temos aqui em Brasília, no mês de março, início de março deste ano, nós nos reunimos em Salvador, todos os ouvidores dos tribunais eleitorais. E fizemos, inclusive, uma cartilha de como deveria ser, inclusive, para sensibilizar aos tribunais, às presidências, de que um serviço efetivo de atendimento ao cidadão deveria ser estabelecido. Algumas muito bem estruturadas, mas duas unidades da federação, infelizmente, eu tenho até um mapazinho aqui, infelizmente não tem ouvidoria. O Tribunal Eleitoral, que faz a sua interface com o cidadão, não tinha ouvidoria. Outras ouvidorias, qual o seu quadro? O ouvidor e um auxiliar com um telefone. Impossível você atender o cidadão dessa maneira. Então, aquela reunião foi muito profícua, já tivemos alguns retornos da sensibilização dos presidentes de tribunais no sentido de esclarecer realmente o cidadão. Quando alguém tem um processo específico, ele quer saber do seu processo. Quando não é específico, ele quer saber, às vezes, de caráter geral. E o importante é que nós entendamos também que a ouvidoria não é corregedoria do tribunal. Nós não somos órgão de determinar, a chegar aqui uma demanda no Senado, a doutora Regina não vai poder dizer ao senador Flecha Ribeiro, não vai poder dizer ao senador tal, faça isso ou aquilo. Ele tem que encaminhar a demanda e os órgãos todos têm que entender a colaboração interna para dar esse retorno para a população. Eu agradeço, meu senador.
Muito bem. Esse foi o doutor Sebastião Coelho da Silva, desembargador eleitoral, ouvidor do TRE do DF, que entre inúmeras sugestões, eu destaco essa última, propôs que a comissão pode discutir isso, de encaminharmos um projeto para que o cidadão possa gratuitamente, por telefone, enfim, ou mesmo pela internet, ter contato com o atendimento junto aos órgãos públicos. E eu diria principalmente a ouvidoria, para fortalecer aqui as ouvidorias. Que ele pudesse fazer o contato junto às ouvidorias sem nenhum custo. No Senado já é assim?
Nós usamos o 0800, que é uma ligação gratuita para o cidadão, e que ele pode registrar sua manifestação aqui, a fala dele. Tem todo um sistema que grava para que a manifestação saia e seja registrada de forma fidedigna. E elas são encaminhadas aos órgãos da casa para que se manifestem sobre aquela determinada demanda. Quando elas são encaminhadas à ouvidoria, elas cumprem um prazo regimental de 30 dias. Mas também há outras formas de comunicação que dão acesso à informação com base na lei de acesso. Eu queria fazer uma parte com relação a esse tipo de comunicação, é que quando a ouvidoria do Senado foi instalada, havia uma insatisfação do cidadão, que quando ele, mesmo ele sendo ouvido, ele queria uma resposta imediata, e às vezes essa resposta não é possível. Mas é preciso que se diga ao cidadão por que não é possível, por que aquela resposta não pode ser ali, naquele momento, diante do questionamento dele. E a ouvidoria faz esse trabalho, ela informa para ele que o porquê dele não ter aquela resposta imediata, mas que ele vai ter essa resposta, que é garantido, que nós temos o dever, não é nós não estamos fazendo um favor para ele em responder. Então, isso para casa é muito importante. Ele começou a participar mais por telefone, porque ele tem certeza de que ali é o primeiro registro e que aquela manifestação será analisada e que será respondida, né? Então, dá uma tranquilidade, uma transparência nos trabalhos da casa.